Euronet Plus. Arrancamos para mais uma edição do Fora da Caixa, na Renascença, com Pedro Santana Lopes e António Vitorino. Boa noite a ambos.
Boa noite. Boa noite.
Vamos avançar para o nosso programa, começando por Guterres, como não. O discurso no juramento na Assembleia Geral das Nações Unidas, em Nova Iorque. Pegamos sobretudo no discurso, embora obviamente foi uma cerimónia que passou também por um tributo a Ban Ki-moon. Muitas vezes também é olhado Guterres como um anti-Ban Ki-moon, ou pelo menos um reverso daquilo que foram os 10 anos de Ban Ki-moon. António Vitorino, discurso de António Guterres. António Guterres, para além da carregada agenda que já leva do resto do mundo, decidiu carregar a sua própria agenda e colocar um conjunto de metas das próprias Nações Unidas, da própria estrutura das Nações Unidas, incluindo paridades ao nível da estrutura interna, agilidade, uma espécie de simplex das próprias Nações Unidas. Como é que viu o discurso que tens?
Eu acho que é um discurso que tem, por um lado, a coragem de colocar na agenda das Nações Unidas questões que normalmente passam mais despercebidas, por exemplo, os direitos humanos, que é uma questão muito sensível e delicada, onde há várias interpretações sobre os direitos humanos, a questão da liberdade versus a luta contra o terrorismo, ou uma questão muito essencial, e onde obviamente vai haver clivagens com os Estados Unidos, que é a questão das alterações climáticas. Portanto, os temas, a prevenção dos conflitos, e nesse sentido ele foi bastante ousado. Depois, há a questão da engenharia interna das Nações Unidas. Ele é bastante claro num ponto, que é a necessidade de agilizar a eficiência da organização e tem uma janela de oportunidade curta para o fazer, porque tem que aproveitar a legitimidade da sua recente eleição para vencer as resistências da máquina. Tem um problema que ele não abordou e que é um problema muito sério, de que depende de tudo o resto, que é a questão central do financiamento das Nações Unidas, na medida em que os Estados Unidos da América têm sido o maior financiador das Nações Unidas e, obviamente, toda a gente já percebeu que com esta administração Trump as coisas não vão continuar a ser assim.
Vamos começar então do ponto de vista interno, porque o panorama global é, de facto, enorme. Do ponto de vista interno, isto no fundo é uma crítica também a Ban Ki-moon, quando o secretário-geral que vem diz que demoram nove meses
a funcionário.
Não sei, não, a Câmara não captou a face de Ban Ki-moon, se calhar também não perceberíamos a expressão correta, mas é uma crítica também à estrutura anterior.
Sim, há várias passagens no discurso, aquela também dizer as regras que temos servem na prática mais para nos dificultar a vida do que para facilitar, e a burocracia não pode ser mais forte do que os princípios e os valores. Tudo aquilo é uma crítica, de facto, ao trabalho do seu antecessor. Mas ele entra... Eu acho que ele fez bem, se quer que lhe diga. Se ele fosse fazer um discurso redondo, perdia parte da legitimidade com que entra. Ele tem que entrar com força. E não pode nunca fazer de conta que não tem a força que tem, ou deitar parte da força que tem fora. E se ele se pusesse a ser muito simpático com o Ban Ki-moon, estava a parecer um bocadinho igual ao próprio. E, portanto, não é agora tornar o Ban Ki-moon o Satanás, o causador de todos os males, mas, de facto, hoje em dia ele é sinónimo de incapacidade política. E Guterres tem que aproveitar toda a altíssima e a elevada qualidade da legitimidade política que tem, porque ele tem uma legitimidade absolutamente inovadora. Ele conseguiu pôr o mundo de acordo com a sua eleição. Nós pensamos um bocadinho, quem é que conseguiu uma coisa dessas nos anos... sei lá quando, não é? É uma proeza...
Kofi Annan, de certa maneira, foi o último secretário-geral das Nações Unidas que recolheu um bocadinho de apoio na comunidade internacional, mas também à custa de algum braço de ferro e de alguma tensão, sobretudo com os Estados Unidos.
Sim, e o Kofi Annan, não digo que fosse por exclusão de paz, quer dizer, o Kofi Annan não se impôs por ele, António Guterres impôs-se por ele, face aos países maiores, mais pequenos, mais reticentes, menos reticentes, portanto... Como dizia o António, ele agora tem que aproveitar isto, já todos sabemos dos governos e tudo, que as medidas difíceis tomam-se nos primeiros tempos, ou não se tomam. E na ONU, eu não estou a dizer, coitado, que ele consiga fazer tudo nos primeiros tempos, que aquilo tem muitas resistências, há coisas... A paridade. Se ele conseguir chegar ao fim do mandato, ele disse com paridade plena, ou algo assim...
Sim.
Quer dizer, é uma proeza, mas precisa mesmo do mandato todo. São 5 anos, que mesmo assim é pouco tempo. para um objetivo desses. Portanto, no plano interno, e há quantos anos a ONU não se deixa reformar? Portanto, é um desafio muito grande, é curioso. É quase um homem contra a máquina, contra uma máquina muito poderosa e desprovida de combustível, no caso de financiamento.
Mas as reformas que ele decide dar prioridade não chegam ao nível da reforma mais difícil, que é a questão do Conselho de Segurança ou a questão do financiamento. Isso não depende dele.
Sim, não. Ele no Conselho de Segurança não toca e, de facto, estou de acordo. Temos dito aqui os dois ou os três que vai ser muito difícil, no quadro do mundo atual, ele tocar nisso. O que é também uma disfuncionalidade curiosa, ou seja, é uma...
Do cargo?
Não, não é do cargo, é do sistema mundial, quer dizer, porque de facto o Conselho de Segurança já não está de acordo com a realidade do mundo e os bloqueios recíprocos nas relações de forças existentes não permitem a alteração do que existe na ONU, da estrutura. Isso gera, obviamente, mais funcionalidade. Viu-se que o próprio caso da Alemanha, como falámos aqui, quando foi da campanha, com a senhora, como é que ela chamava, Cristalina, toda aquela reação.
Georgieva.
A Alemanha a esbracejar, a tentar ganhar força, não é? A tentar ganhar espaço, que não tem. E será... E outras regiões do mundo continuam subrepresentadíssimas e, portanto, a ONU, nesse aspecto, que ganhava muito em ter um Conselho de Segurança verdadeiramente representativo, não vai poder ter.
António Vitorino, já aqui falámos um pouco, o que é que pode o Secretário-Geral fazer nestas reformas mais complicadas do Conselho de Segurança, na questão do financiamento? Escolhi estas duas, por exemplo.
Bom, eu também estou de acordo com o Pedro, eu acho que o Conselho de Segurança não vai mexer. É fruto da
época
da Segunda Guerra Mundial
daquela
e vai
época.
Ficar assim, não é? Vai ficar assim. Até porque não há um consenso sobre as alterações. Quer dizer, podia-se dizer, são só os resistentes, os 5 membros permanentes que resistem. Não é verdade.
É verdade.
Não é verdade. Se olhar para a América Latina, por exemplo, não há ninguém da América Latina. Mas quem é que da América Latina é escolhido? O Brasil? A Argentina? O próprio México? Depois olhe para a Índia. É possível ter a Índia como membro permanente e não ter o Paquistão naquela região afro-asiática?
É complicado.
E depois?
Pois a África do Sul.
Ou seja, há aqui um conjunto de problemas que ultrapassam em muito a capacidade de intervenção.
É melhor não mexer.
Portanto, eu diria que o meu prognóstico é que é mais fácil ter a paridade
e no
fim do mandato do que alterar o Conselho de Segurança.
Depois dá direito de veto a todos esses, não é?
Tá. E o financiamento?
Bom, a questão do financiamento é muito mais importante porque sem isso não há Nações Unidas. E, portanto, naturalmente que vai ser necessária uma grande habilidade diplomática para limitar os estragos da baixa previsível da contribuição americana e compensar essa baixa com um aumento das contribuições de outros países à escala global.
Isso vai ser muito complicado, não é?
É difícil, embora isso tenha sido feito em algumas agências. Por exemplo, o Japão, em relação à questão dos refugiados, aumentou a sua contribuição. Uma das agências mais complicadas de financiar é a Unesco, que é muito sensível sob o ponto de vista político, mas obviamente que o argumento da resolução do problema do financiamento sai reforçado se o engenheiro Guterres apresentar um programa credível de reforma da instituição. Não a do Conselho de Segurança, agora falo da outra. Porque isso dá-lhe força e argumentos para explicar que o financiamento não é para alimentar uma máquina
burocrática
que não se põe a si própria em causa, mas que é uma máquina que está disposta a mudar.
E será que o Guterres terá recolhido sinais de que, se fizer esse caminho, poderá ter em troca essa contribuição e um apertar de torneira menos decisivo?
Eu não lhe posso responder, claro. Mas eu tenho o engenheiro Guterres como uma pessoa não suicidária, não é? Sem vocação suicidária. Portanto, se ele colocou a questão, há de ter alguns indícios de que esse caminho tem respaldo.
Vale a pena lembrar que Guterres, antes de chegar aqui, digamos, a este momento deste discurso, esteve nas capitais que interessam, digamos assim. Esteve na China.
Esteve 10 anos na máquina.
Esteve na Rússia e conhece muito bem a máquina.
Esteve 10 anos no Alto Comissariado e sabe porque é que leva 9 meses a chegar um funcionário ao terreno.
Como é que entendeu as palavras de Guterres sobre a relação entre o poder e as pessoas? Entre a diferença das aspirações das pessoas face aos poderes, as respostas e o medo? Porque é que o secretário-geral que aparece agora decidiu colocar isto no seu discurso, na sua perspectiva? Porque ele não vai a eleições agora, António Guterres.
Não. Não sei explicar bem.
Quis talvez dar uma bicada de contexto a Trump, à eleição de Trump, quis olhar para os radicalismos que 2017 podem trazer?
Talvez. Eu acho que essas palavras, não sei se consigo explicar, mas podem ser o fruto daquilo que ele já viveu no terreno muita vez, à procura de soluções políticas para problemas que existiam e soluções que para ele, como alto comissário para os refugiados, podiam parecer óbvias, e ver a incapacidade ou o medo das pessoas em desafiar os poderes constituídos, para além de um certo limite, e a incapacidade desses mesmos poderes. Não entendi de outra maneira, referido aos Estados Unidos e a Trump, ou seja o que for, não vi. E, portanto, Guterres, o que traz de experiência muito, seguramente é essa frustração. Porque é curioso, na prática ele era o homem que andava, para além dos corredores das Nações Unidas, pelos campos de refugiados, a partilhar com eles a dor e a incapacidade de sair daquela situação.
E dá a ideia que quer continuar uma presença muito no terreno.
Ele leva muito essa autoridade. Isso é que eu não me lembro, não sei, posso estar esquecido, enganado, de um secretário-geral da ONU que tivesse esse currículo de terreno, está a ver? Não é?
Sim.
E isso dá uma autoridade moral muito forte. Ele pode falar em muito lado e dizer: eu sei do que estou a falar, eu conheço isto ali, isto acolá, isto acolhi, este campo, aquele, aquele outro. E ele esteve lá, ele não veio de nenhum gabinete, nem era ministro de não sei de quê. Ele vem de facto do terreno. Eu não sei, eu tomei essa expressão, não a tomei em nenhum outro sentido.
A minha interpretação foi de que ele vai ser o último representante do multilateralismo. E o multilateralismo exige confiança. E a negação da confiança é o medo. E, portanto, o medo mina a confiança. Mas a minha interpretação foi: as pessoas com medo fecham-se sobre si próprias. E, portanto, desenvolvem uma lógica protecionista de desconfiança em relação aos outros.
Confiem em nós, Nações Unidas.
As Nações
também,
Unidas têm que estar à altura de defenderem, mais do que apenas o multilateralismo enquanto método de decisão, um sistema de confiança que leva as pessoas a compreenderem que não é fechando-se sobre si próprias que é a solução para os problemas.
Mas António Vitorino, a ONU, em muitos sítios complicados do mundo, e agora vamos falar também a seguir da Síria, fez tudo o que era possível, em muitos casos, para estar presente ao lado daqueles que eventualmente precisavam da sua ajuda. As agências da ONU trabalharam, claro. A Unicef e por aí fora.
Cruz Vermelha.
Aliás, há vários relatos, o próprio Ban Ki-moon quis dar a sua história pessoal da forma como a ONU entrou na sua vida.
E em muitos outros casos não estiveram. É?
Mas a questão é...
Falámos a propósito destes anos agora nos refugiados e montando...
É Guterres quer dizer, nós, a ONU, não vamos falhar a todos vós que estão a precisar de ajuda? Confia em nós?
Ele é um personalista e, portanto, uma parte do discurso dele dirige-se para cima dos... e passa por cima dos Estados e dirige-se às pessoas, que são, no fundo, a razão última de ser de uma ordem em paz e em prosperidade e em equilíbrio sustentável. Portanto, nesse sentido, há uma mensagem dirigida às pessoas individualmente consideradas. No caso do medo, eu acho que aquilo tem um enquadramento mais ligado à ideia de que a ONU tem um papel para restabelecer relações de confiança, que estão muito abaladas, e nós vamos falar a seguir da Síria, que assim não há exemplo mais claro de degradação de relação de confiança entre os membros permanentes do Conselho de Segurança das Nações Unidas do que o caso da Síria.
Claro.
Deixa-me só dizer, a propósito disto que o António Vitorino referiu, ele é um homem, e isso é curioso, em sentido amplo, é de facto um homem da doutrina social da Igreja, não é? E, portanto, ele apela muito a todos esses conceitos. O António agora referiu a paz ligada à justiça e o personalismo também de base cristã, ou o personalismo de Emmanuel Mounier, se quiser. Guterres assume isso e é muito curioso. Um secretário-geral da ONU, que é mais para um discurso, se quiser, e para um vocabulário, não vou dizer mais... O António falou em multilateralismo não alinhado, se quiser, a vários títulos. A ONU é mais para discurso não alinhado, mas temos um secretário-geral da ONU que assume nos seus fundamentos filosóficos e ideológicos esses valores, de que ele fala muito. Ele fala na confiança, na esperança, na paz, na justiça, e o personalismo e a doutrina dizem: sem paz não há justiça, e sem justiça não há paz.
Síria, António Vitorino, o cessar-fogo, houve um cessar-fogo que foi anunciado ontem,
breve,
que já caiu.
Breve.
Que já caiu. Portanto, é sempre difícil avaliar muito bem, a não ser porque é tudo desastroso em Alepo. Mas há aqui alguns pormenores. Houve aqui um entendimento Rússia-Turquia em relação a este processo. Os Estados Unidos disseram que estavam à margem deste processo. Como é que entendeu estes desenvolvimentos que surgiram de Alepo? Parecia uma breve esperança de cessar de hostilidades.
Primeiro, isto é a prova de algo que o engenheiro Guterres também disse, que a guerra não é a solução e que, portanto, as pessoas sofrem, vão sofrer horrores que temos visto nas imagens televisivas e o problema político que está na base do conflito subsiste. O que se está a preparar é uma facção ter mais força para impor as suas posições na negociação. E essa facção que parece estar a ganhar, de facto, é a facção do regime sírio, do Sr. Bashar al-Assad, com o apoio da Rússia e do Irão, neste momento. Mas a verdade é que o entendimento que o Zé Pedro fala entre a Rússia e a Turquia indicia que os dois países têm interesses eventualmente convergentes sobre o futuro da Síria. E aí vai ser muito interessante ver, porque há quem fale que o resultado deste processo vai ser o desmembramento da Síria. E a divisão da Síria em zonas de influência, onde o regime de Bashar al-Assad continuará a ter o apoio dos russos e a garantir aquelas bases militares russas que permitem o acesso da frota russa ao Mediterrâneo Oriental, que são as zonas costeiras, mas que passará a haver uma zona síria sob controle turco. Isso é muito importante porque isso encaixa no conflito curdo. Porque será exatamente a zona onde os curdos que hoje estão a combater o Daesh poderiam constituir uma base de disseminação na região, para a parte do Kurdistão iraquiano e para a parte do Kurdistão turco, que a Turquia quer matar no ovo.
Mas não estrangula também o Estado Islâmico?
Bom, é evidente que...
Do ponto de vista até geográfico.
Seguimos o mapa. Sim, sem dúvida. Ou seja, contra o Estado Islâmico todos dizem estar. Nós podemos discutir se o grau de empenhamento é igual entre todos na extinção do Estado Islâmico. Mas é manifesto que nem a Rússia, nem a Turquia, muito menos o Irão, nem o regime de Bashar al-Assad têm qualquer tipo de contemplações com o Estado Islâmico. Então, sob esse ponto de vista, eu acho que é a única coisa que se pode afirmar com solidez neste momento. Agora, se eles dão prioridade a combater o Estado Islâmico ou se dão prioridade a combater os chamados rebeldes sírios, como estamos a ver, que eram apoiados pelos Estados Unidos, que é o que se está a passar em Alepo. Em Alepo é uma batalha, não é contra o Estado Islâmico. Em Alepo a batalha é contra os rebeldes sírios apoiados pelos países ocidentais.
Contra o regime de Bashar al-Assad.
Exatamente. É uma ofensiva do regime de Bashar al-Assad com o apoio da Rússia contra os rebeldes.
Pedro Santana Lopes,
posso ser sobre isso. O que é interessante ver é como a Rússia assume ali o papel de polícia, não é? É quem define os corredores, é a autoridade, faz de ONU quase, faz de autoridade internacional.
Um ponto interessante esse, de facto.
Mas não é? E lembremos aquelas visitas, a visita de Erdogan a Moscovo, não foi ali uma aproximação a certa altura depois daquele golpe ou paragolpe na Turquia e lá a relação com os Estados Unidos. Isto depois é sempre bom esse meta, retrapage, como dizia um professor meu direito, o Carlos Olavo, um assistente, que é ir atrás e fazer recompor os episódios. Agora, também demonstra uma certa intermitência de poder dos Estados Unidos, que estão cada vez mais postos num papel secundário ali no que se está a passar em termos de... pelo menos de regulação.
Ou então há aqui uma propositada vontade de aproveitar esta transição Obama para Trump para ganhar influência no terreno.
São aqueles mistérios da política internacional, nunca sabe. Ganhar influência a quem? A Rússia? Ah, sim. E com a Turquia ali, pois, mas depois é a questão curda, que o António salientou e bem, que está ali sempre presente e que não vai desaparecer. Estou convencido por muitas... peças, muitas divisões que façam nos mapas, mas Putin, sim, Putin está...
xadrezista.
Era isso que eu ia dizer, continua a jogar muito bem xadrez. E o resto é
conversa. É um desporto nacional russo.
Exatamente, com muitos craques, não é?
Exato.
Alguns que se opõem a Putin, inclusive.
Sim, exatamente. Sim. Estão do outro
lado
do tabuleiro.
Há que saber xadrez, de qualquer maneira.
Pois é.
António Vitorino, terceiro tema deste programa tem a ver com a parte dos mercados financeiros. Draghi voltou a intervir com um pacote de decisões, agitaram os juros da dívida soberana. Portugal chegou aos 3,8%, portanto muito próximo daquela fasquia dos 4%, e já esta quarta-feira a Reserva Federal Norte-Americana subiu as taxas. Foi uma notícia conhecida ao final do dia. Draghi surge,
finally
age, depois do referendo italiano.
Há tanto tempo que andamos à espera disso.
Age, depois do referendo italiano e antes da Reserva Federal tomar a sua posição. Portanto, Draghi estava à espera dos momentos, era isso.
Vamos lá ver, toda a gente sabia que o grau de probabilidade da Reserva Federal subir a taxa de juros era muito elevado e que, portanto, iríamos acabar o ano com políticas monetárias em sentido contrário entre os Estados Unidos e a Europa. Isso não é surpresa, os mercados já tinham
descontado
isso tudo. Portanto, aqui, digamos assim, everybody plays by the book. O Draghi fez o anúncio que também já se previa que fizesse, que a partir de março haverá uma diminuição dos 80 para os 60 mil milhões, garantiu que o programa iria até ao fim de dezembro, que também era antecipado na medida em que toda a gente sabia que não iria haver um corte abrupto, e deixou, apesar de tudo, entender...
Pode haver uma correçãozinha.
Podia prolongar, no sentido de que não comecem já a afiar as facas, que nós vamos continuar a estar presentes. O número interessante que eu ouvi outro dia citado é que esta operação de intervenção do quantitative easing, isto é, da compra de dívida soberana e de dívida de empresas, tinha como objetivo repor a carteira de ativos do Banco Central Europeu ao nível em que estava antes da crise. E, aparentemente, segundo dizem, mas os números não estão confirmados pelo próprio BCE, neste momento isso já está feito. Isto é, o conjunto de ativos que foram adquiridos já correspondem ao objetivo que tinha sido previamente definido.
Está esgotado.
Do ponto de vista do volume. Do ponto de vista do volume. E, portanto, tudo o que suceder a partir de agora é em acréscimo. Amplia o grau de exposição do Banco Central Europeu. Porque até aqui tratava-se apenas de repor o grau de exposição que ele tinha antes da crise.
Certo.
Portanto, isto significa, obviamente, que há algum nervosismo nos mercados e que, como é costume, o elo fraco das cadeias é quem primeiro apanha o impacto.
Os periféricos.
Vamos ver. Todas as taxas de juros soberanas subiram.
Sim.
Todas. Não é? Só que, obviamente, aqueles que já têm uma taxa mais alta,
sim,
e em que têm um spread em relação à dívida pública alemã mais significativo, acabam por ser mais sacrificados.
Pedro Santana Lopes.
É curioso que Draghi faz isso. Bem, da Reserva Federal já não se aguentava a novela, não é? E pronto, e com os níveis, com os indicadores da economia americana, era muito difícil não subir a taxa de juros. Isto às tantas era incompreensível, que de facto a economia americana continua a apresentar indicadores positivos, consideravelmente positivos, no crescimento, no desemprego, ou no emprego, e portanto era difícil justificar que se continuasse tudo na mesma. Por outro lado, é bom não esquecer, Draghi considerou afastado o espectro da deflação. E há sinais de que, pronto, que as coisas vão podendo melhorar um bocadinho. E aquilo que Draghi anunciou, de facto, vai dar algum conforto aos mercados. Eu acho que vamos acabar o ano. Pronto, a subida da taxa de juros pela Reserva Federal tem sempre consequências positivas e negativas, como sabemos, com qualquer mexida na taxa de juros. Especialmente numa altura tão sensível da vida das economias como é aquela que atravessamos em todo o mundo. Economista filigrana em muitos aspectos. Mas eu acho que acabamos o ano, não é só, digamos assim, em Portugal, que há um ambiente mais distendido. Apesar de tudo, independentemente de alguns bancos europeus, apesar de tudo, não estou a falar do Sr. Trump, desse fantasma que paira aí por cima, não é? Mas com notícias, eu diria, menos... negativas do que há uns meses atrás.
Não associa nada disto à questão italiana? Porque é engraçado.
Não.
Eu coloco esta questão porque no programa que aqui falámos, aliás, foi o António Vitorino que dizia que o problema estava depois na contínua subida dos juros da dívida soberana. E eles agitaram-se com Draghi, neste caso. Há o nervosismo, mantém-se e pode manter-se aqui em ebulição, ainda que em banho-maria, mas numa certa ebulição. Sim, porque ou acha que a transição está suficientemente consolidada em Itália para não vir daí um problema para a zona euro?
Consolidada e Itália são dois termos que não costumam conjugar-se bem.
Aquilo está casino, Itália liga mais do que consolidada e Itália. Agora, é gradualmente, é uma via gradual. Lá injetaram mais uns milhares de milhões naquele banco que o António gosta de falar.
Sim.
O Monte dei Paschi
de Siena.
Mas que não chegam, não é? Sabemos todos que não chegam.
Já vem aí outro, o Unicredit vem a seguir com 11 mil milhões.
O quê, o quê?
O Unicredit vem a seguir.
Ah, pronto.
É, já
vem
mais
a
essa encomenda.
Mas lá vão andando. É mais ou menos como o ministro dos Estrangeiros ter sido nomeado primeiro-ministro. É uma via gradual para tentar congelar a crise. De qualquer modo, volto a dizer, disse a semana passada, acho que a União Europeia e a própria Itália, que faz parte, têm gerido bem os efeitos da crise, um bocado estúpida, em certa medida, que desencadearam, do processo complicado. E, portanto, acho que se têm sustido os danos, mas estão lá, os problemas continuam lá. Mas o que é que nós podemos fazer? O Draghi não anunciar o que anunciou, a Reserva Federal não mexer nos juros? É impossível, o caminho tem que ser este. O mais imponderável neste momento é o que é que vai sair do Sr. Trump. Só isso dá para agitar qualquer, não é, bolsa de valores mundial.
Certo. Tema que poderíamos depois, um dia destes, voltar, ainda a este propósito, mas só enuncio, António Vitorino, é se com estas intervenções de emergência, esta respiração assistida da zona euro, com base no Banco Central Europeu, não continua a adiar qualquer reforma mais estrutural da União Económica e Monetária da própria zona euro.
Isso por enquanto está congelado.
Mas está congelado há muito tempo.
Sim, há mais de um ano.
Está a perder propriedades.
É verdade, está a degradar-se, não é? Mas vamos ver, vai haver agora um Conselho Europeu esta semana, está a ver, no quinta e sexta, esta semana.
E o panorama político de 2017 não é favorável a reformas,
não.
Portanto, mais um ano de espera.
Eu acho
pela frente.
Que sim, eu tenho aqui a tese de que só se volta a abrir esse dossiê a seguir às eleições alemãs,
então, o Sr. Draghi,
ou seja, em janeiro de 2018.
O Sr. Draghi continuará a ser o grande fiador de tudo isto.
Continuamos a viver em tempo emprestado por ele. Não sei se ele depois que vai cobrar juros.
Ano de intermezzo, isso sem dúvida nenhuma. Ah, não, mas de certeza absoluta, aí podemos apostar, acho eu, singelo contra dobrado, o que é que se decida a sério sem França e sem Alemanha? E está bem, França a partir do meio do ano pode estar operacional, mas depois fica à espera da Alemanha.
Da Alemanha, que será decisivo, aliás.
Mais como... as vicissitudes do Brexit, mais Itália, mais tudo o resto que sabe, mais o relacionamento com o Sr. Trump, mais o Sr. Putin ali.
O fundo está a dar razão a António Costa, que dizia que antes das eleições alemãs, na questão da dívida, não se mexe.
Só a questão da dívida.
Aprendamos com quem vai mostrando que sabe gerir essas situações.
Eu li um artigo esta semana que compara a geringonça a Draghi. Draghi também gera bem geringonças, aparentemente.
Pois, cada vez há mais geringonças.
Uma nova escola de pensamento surgiu, o geringoncismo.
Olha, essa vai vir nos títulos do programa, de certeza. Não quer meter a foice em seara alheia.
Mas é bem escolhido.
É bem escolhido.
Foi bem escolhido. Muito bem, inauguramos então esta nova palavra, talvez ganhe um prémio de palavra do ano, ou este ano, ou o próximo. António Vitorino, Pedro Santana Lopes, sempre à quarta-feira na Renascença. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Tallinn. Bruxelas. Sofia. Riga. Euronet Plus, a rede europeia de rádios para compreender melhor a Europa.